A Saúde tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A Saúde tem Voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com o pediatra Ivo Neves sobre as infecções respiratórias nas crianças. Ivo Neves, desde já, bem-vindo à RUM. De acordo com uma notícia do Público, no início de novembro, os hospitais portugueses estavam a braços com um aumento de infecções respiratórias em crianças, principalmente as mais novas, abaixo dos 3 anos. Em particular, registavam-se mais casos de infecção relacionadas com o vírus sincial respiratório. Ivo Neves, como é que está a situação atualmente?
Bem, a verdade é que nós temos visto ao longo dos últimos meses uma afluência grande de idas à urgência. Muitas situações que não são verdadeiras urgências e que poderiam ficar em casa, ser vigiados pelos pais, mas a verdade é que há um aumento das infecções respiratórias e há já quem fale da tripledemia, que seria uma infecção pelo vírus sincicial respiratório, como estava a dizer, mas também pelo vírus da gripe e pelo Covid-19, ou seja, acabamos por ter um grande volume de infecções respiratórias num curto espaço de tempo e com muitas idas às urgências, o que torna difícil depois o trabalho diário de quem trabalha numa urgência e que precisa de ver doentes verdadeiramente graves e que precisam de cuidados urgentes e emergentes.
E esse aumento de casos tem-se verificado, ou verificou-se a partir de que período?
Sensivelmente nós notamos que ali a partir de outubro, da segunda quinzena de outubro, começaram a haver realmente infecções pelo vírus sincicial respiratório, que efetivamente temos visto uma grande incidência de infecções por vírus sincicial respiratório e que se tem mantido ao longo deste tempo e atualmente também vemos uma grande incidência desses casos. E isto tem acompanhado um bocadinho o que tem acontecido em todo o mundo, não é? Na verdade, não é nada específico de Portugal, nem do norte do país, mas sim de todo o país e a nível da Europa e mesmo no mundo.
Olhando para o Hospital de Braga, tem ideia do aumento de que ordem em relação a períodos anteriores a outubro?
A afluência é bastante grande, ou seja, a verdade é que o que nós sentimos é que muitas das situações que são e que vão à urgência são situações não graves. E o que nós também queríamos sensibilizar a população é que efetivamente existem determinados sinais que devem os pais levar em conta a que a criança deva ou não ir a uma urgência ou ao centro de saúde ou ao pediatra assistente. Em termos de volume de urgência, a verdade é que nós temos um aumento diário de muitos casos da urgência, o que leva à sobrelotação depois tanto dos tempos de espera como também das crianças que aguardam a observação médica.
O que é que define o vírus sincicial respiratório e o que o difere dos outros?
O vírus sincicial respiratório já existe há bastante tempo. Na verdade, não é novidade para nenhum pediatra, nem para nenhuma pessoa, nenhum médico, nem nenhum enfermeiro que trabalhe no serviço de urgência. Não é uma novidade. O vírus sincicial respiratório é o vírus mais frequente das infecções respiratórias abaixo dos 2 anos de idade. Portanto, para nós não é uma novidade. O que aconteceu aqui é que habitualmente havia o número de casos acontecia mais a partir de novembro até abril e o que nós sentimos é que efetivamente desde outubro, setembro começaram a haver alguns casos. Portanto, para nós não é um vírus diferente, é o vírus mais frequente das bronquiolites agudas, as infecções respiratórias que acontecem abaixo dos 2 anos de idade, infecções respiratórias baixas. Portanto, para nós pediatras não é uma novidade e a população também tem que perceber que é um vírus que provoca uma infecção respiratória que habitualmente não é uma infecção grave.
O porquê de estar a acontecer antes do suposto já tem alguma explicação?
Existem muitas teorias, na verdade, que possam explicar. Uma delas foi o facto de terminarmos a pandemia por Covid-19, não é? Em Portugal deixamos de utilizar tanto as máscaras e se calhar voltamos a esquecer um bocadinho daquilo que aprendemos ao longo dos últimos 2 anos, que são as medidas de etiqueta respiratória e que são imprescindíveis. E nesse sentido, sempre que uma criança ou um pai está doente, deve ter os cuidados essenciais, que é a utilização da máscara e a higienização das mãos, que continua a ser imprescindível na prevenção da transmissão das infecções.
No caso deste vírus, o que é que deve funcionar como sinal de alerta?
Tanto no vírus sensicial respiratório como nos outros vírus, nas infecções respiratórias em geral, principalmente nós quando falamos, e como tinha dito, efetivamente nós vemos que existe um grande volume de doentes abaixo dos 2 anos de idade, que são, efetivamente, o grande volume que nós temos acompanhado e visto na urgência. E não deixam de ser infecções respiratórias. Muitas delas são infecções respiratórias altas, ou seja, com os cuidados de higiene normal do nariz, é suficiente para que a criança resolva aquela infecção. Sempre que a criança tiver febre, deve também fazer o paracetamol, seja pela via oral, seja pela via retal, e os sinais de alarme habitualmente são sempre os mesmos nas infecções respiratórias, ou seja, se a criança tiver um bom estado geral, pode permanecer em casa. Se tiver um mau estado geral, deve recorrer a um serviço de urgência ou agendar uma consulta no médico de família. Também os sinais das covinhas, as tão conhecidas covinhas respiratórias, que são sinais de dificuldade a respirar. Sempre que uma criança apresenta uma infecção respiratória e tenha covinhas a respirar, ou seja, existam retrações entre as costelas ou debaixo das costelas, ou até mesmo movimentos de balanceio da cabeça, que a criança tenha que mexer a cabeça para conseguir respirar, e, efetivamente essas crianças devem ser vistas. Por outro lado, sempre que existe uma recusa alimentar importante, estamos a falar mais especificamente naquelas crianças abaixo dos 2 anos de idade, uma recusa alimentar importante em que várias das mamadas não são respeitadas, a criança não consegue mamar porque fica cansada, aí efetivamente essas também devem recorrer a um serviço de urgência, ou sempre que exista uma alteração do estado geral da criança. Isso relativamente à infecção respiratória. Muitas das vezes as infecções respiratórias, concomitantemente também as crianças apresentam febre, que é normal acontecer. Portanto, quando falamos de febre, os sinais de alarme também vão variar, porque nós podemos ter uma infecção respiratória, mas podemos ter outras situações que acompanham a infecção respiratória, nomeadamente uma otite. Portanto, sempre que a criança tenha febre, mas tenha bom estado geral, mais uma vez, o estado geral da criança é sempre essencial para a decisão de recorrer a um serviço de urgência ou não, é uma das condições essenciais, mas também o aparecimento de manchas cutâneas, ou seja, aparecimento de manchas na pele nos primeiros 2 dias de febre é um sinal de alarme e as crianças também devem recorrer a um serviço de urgência. E sempre que a criança tem vómitos incoercíveis em que os pais não conseguem controlar os vómitos no domicílio. Nesse sentido, este grande pool de crianças seriam aquelas que efetivamente deveriam recorrer a um serviço de urgência.
Falou muito da importância dos pais saberem definir, ou os encarregados de educação, o momento certo de ir à urgência. Às vezes pode ser difícil de gerir e tomar uma decisão para os cuidadores.
Claro que sim, e isso é compreensível, não é? Nós percebemos que quanto mais pequena é a criança, sobretudo os bebés, não é? Os chamados lactentes, é muito difícil tomar essa decisão dos pais de ficarem ou não ficarem em casa ou precipitarem-se no meio da urgência. Portanto, existe também a linha de saúde 24, que acaba por ser uma linha que pode auxiliar os pais nesta tomada de decisão, porque a linha saúde 24 ajuda a tomar a decisão correta, no sentido de que se aquele pai tem uma dúvida relativamente à criança, antes de recorrer a uma urgência, pode e deve contactar a linha de saúde 24, o 808-24-24-24, e assim ajudar na tomada de decisão de ir ou não ir à urgência. Mas sempre com base daqueles sinais de alarme que eu falei, que são essenciais e que são a premissa para determinar se a criança deve ou não deve ir a uma urgência. Porque não nos podemos esquecer que as infecções respiratórias sempre aconteceram e a maioria das infecções respiratórias são benignas, são infecções respiratórias que podemos tratá-las em casa e com os cuidados básicos de higienização das mãos, a lavagem nasal, o fracionamento das mamadas, nomeadamente aqueles bebés mais pequeninos que mamam um aporte de leite importante, se calhar fazer uma redução do aporte, oferecer mais vezes em menos quantidade, é suficiente para que no final do dia o aporte de leite seja igual e que a criança não tenha tanto cansaço com as mamadas. A elevação da cabeceira do leito da cama, também ou do berço, é outra das coisas que os pais podem fazer em casa, porque vai ajudar a que a criança consiga respirar de uma forma mais calma e que não se atrapalhe tanto durante o período noturno. Claro que é importante ressalvar que sempre que a criança faça as covinhas, os sinais de dificuldade respiratória, e esses sem dúvida alguma que devem recorrer a um serviço de urgência ou agendar consulta no pediatra ou no médico de família.
Cada vez mais ouvimos profissionais de saúde fazerem esse alerta de há muita gente a recorrer aos serviços de urgência, ao hospital, mas sobretudo aos serviços de urgência. E isso está a levar a uma dificuldade de resposta por parte dos profissionais. Para alguém que está no terreno, quão importante é saber fazer esta gestão, isto do ponto de vista das pessoas, e que dificuldades é que estão a acontecer aos profissionais?
Sobretudo é a afluência não urgente das idas à urgência. Isso é o ponto fulcral que nós temos sentido, ou seja, ao longo do dia e da noite nós temos visto que há uma afluência tão grande que acabamos por ter tempos de espera longos, não é? E isso inevitavelmente fará com que crianças que possam estar em espera não consigamos ver logo ali nos primeiros minutos. Independentemente disso, eu queria ressalvar que sempre que uma criança é vista no hospital, é feita uma triagem e a observação é baseada nessa triagem. Portanto, os casos efetivamente urgentes são vistos com rapidez, eficácia e não há atraso nessas observações. E isso eu penso que é muito importante para tranquilizar os pais.
E é por isso que também existe a questão da pulseira. Exatamente. Para priorizar os atendimentos. Outra questão relacionada com as doenças respiratórias, já falou da bronquiolite aguda, dessa doença que está relacionada com o vírus sincicial. Que outras doenças respiratórias é que são mais frequentes nas crianças?
Existem, abaixo dos 2 anos, a bronquiolite aguda, efetivamente, que é quando nós temos uma infecção respiratória baixa, ou seja, quando a parte respiratória inferior, a parte dos brônquios, estão afetados. Mas também temos as infecções respiratórias altas, as chamadas nasofaringites, as típicas constipações. Portanto, essas duas são um grande pool de infecções respiratórias. Depois temos outras situações, que é, por exemplo, crianças que tenham asma de base ou que tenham episódios de dificuldade respiratória que, com uma infecção, possam agravar a sua doença de base. E depois temos também as pneumonias, que as pneumonias também são uma infecção respiratória, que podem ser provocadas também por vírus, mas também por bactérias. Mas serão, assim, um grande grupo de infecções respiratórias.
Sente, como profissional desta área, que depois do surgimento da pandemia, e sabemos o quão isso se liga a problemas respiratórios, se está a dar uma atenção maior por parte da sociedade a esta questão, e que isso pode potenciar uma maior investigação, uma maior aposta no sentido de resolver ou de atenuar os problemas que vão surgindo relacionados com esta matéria?
Eu penso que, na minha opinião pessoal, eu penso que a pandemia acabou por nos trazer agora, nós vemos o pós-pandemia, alguns medos, né? Nós sentimos que nos preocupamos bastante com a saúde e, efetivamente, muitas das vezes precipitamos na tomada da decisão de vamos aguardar mais um bocadinho ou devemos ir já à urgência ou à pediatra. Portanto, eu penso que isso mudou. Parece-nos que mudou um bocadinho, mas junto a isso e aliado ao facto de se calhar estamos mais ansiosos relativamente às infecções respiratórias, porque falamos, não nos podemos esquecer que durante 2 anos falamos muito de infecções respiratórias. Portanto, eu acredito que isso seja o ponto de partida para que, junto com os mídias falando de infecções como o vírus sincicial respiratório e emergência, o número elevado de infecções ao vírus sincicial respiratório, que leva a que os pais fiquem mais ansiosos e que tomem este impulso de recorrer ao serviço de urgência para ter a certeza que o seu filho está efetivamente bem.
Olhando para o período mais agudo da pandemia, ainda estamos na pandemia e às vezes parece que nos esquecemos um pouco disso, falou há pouco da questão das máscaras e da forma como isso evita a propagação do vírus SARS-CoV-2, mas outros vírus também, naturalmente. Que recordações é que tem dessa fase mais complicada da pandemia, no caso da pediatria, obviamente?
A verdade é que a pandemia, para os profissionais de saúde em geral, eu penso que foi uma fase bastante complicada do nosso dia-a-dia, no sentido que, num curto espaço de tempo, nós tivemos que estudar bastante e aprofundar sobre um tema que pouca gente sabia, não é? Na verdade, todos os dias saíam informações, ou artigos científicos, ou normas de orientação da Direção-Geral de Saúde, e fazia com que nós tivéssemos que estar constantemente a ler e a criar circuitos que não existiam a nível hospitalar até então. Ou seja, passou a existir uma área de respiratórios, uma área de não respiratórios e portanto, tudo isso dá bastante trabalho e é trabalho acrescido àquele trabalho diário de ver doentes, que é para isso que nós trabalhamos. Mas, sem dúvida alguma, que a parte familiar também foi importante, no sentido em que no início era o desconhecido, mas ao longo destes tempos nós percebemos que efetivamente a infecção pelo SARS-CoV-2, o COVID-19, é efetivamente uma infecção como as outras infecções respiratórias neste momento. Estamos a falar num ponto diferente do que tivemos no início e neste momento, com a imunização, ou seja, com a vacinação da população, consideramos que, e a Direção-Geral de Saúde considerou então, que seria uma infecção como as outras para ser tratada como as outras. Claro que temos sempre situações associadas à Covid-19, nomeadamente o conhecido PIMS, que é uma consequência ou que tem uma relação direta com a infecção por Covid-19 e que atingiu algumas crianças, poucas em Portugal, mas que atingiu.
Ao nível dos cuidados que os pediatras também têm de ter, perceber como é que um ser tão pequeno vai evoluindo nas mais diversas formas, não é só questão das doenças, é questão também da socialização. Sabemos do impacto que isso teve, sobretudo para crianças, jovens, pré-adolescentes, exatamente, uhum. Pré-adolescentes e já adolescentes também. Que diferenças é que têm notado no comportamento dessa faixa etária?
Eu penso que existe uma variabilidade muito grande porque, mais uma vez, cada criança é uma criança e cada adolescente é um adolescente. Portanto, efetivamente, por exemplo, o ensino à distância para umas crianças e adolescentes foi benéfico porque se adaptaram a este método de ensino e gostaram e conseguiram até melhorar os resultados. Para outros não foi. E depois vieram todas as consequências disso, como a ansiedade, os medos, o medo de voltar à escola, os problemas com o sono, tudo isso acabou por emergir em algumas crianças, mas noutras, efetivamente, com bons rendimentos e até preferirem outro método de ensino. Portanto, eu penso que depende sempre de criança para criança, como em tudo.
Para os bebés, crianças com 3, 4 anos, em que viram a sua entrada no infantário, num berçário, seja o que for, agora também há outras valências que não têm propriamente esse nome, pode também ter atrasado o processo de socialização com crianças da mesma idade?
Eu penso que depende muito de família para família, não é?
Porque a estimulação que é feita em casa.
Exatamente, é muito importante e nós não nos podemos esquecer que muitos pais conseguiram estar em casa e dedicar mais tempo ao desenvolvimento das crianças. E isso também nós conseguimos ver nas consultas. Muitas das vezes nós vimos uma criança que era seguida porque tinha um atraso no desenvolvimento e a pandemia ajudou a que efetivamente os pais conseguissem ter mais tempo para dedicar à criança e o desenvolvimento melhorasse e entrasse dentro daquilo que nós consideramos como a normalidade. Portanto, eu penso que não existe uma condição de nem todas as crianças tiveram mal com a pandemia ou pós-pandemia, nem todas tiveram bem. Depende muito de cada criança e da própria personalidade e do apoio que tiveram em termos familiares e da escola.
Acha que aquele cenário alarmista, alguns especialistas foram deixando antever de as crianças de agora depois terem alguns problemas em termos sociais no futuro, é se calhar um cenário demasiado rígido, castigador, tendo em conta a variabilidade de cada ser humano?
Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que vai depender, sobretudo, deste apoio que existe e que continua a existir e que todos os dias são feitos, tanto a nível familiar como escolar, dessas crianças. Nós, efetivamente, percebemos que existem algumas que custam mais o voltar à escola, não é? O voltar à escola pós-pandemia foi difícil para algumas crianças, mas nós estamos cientes que o nosso ensino, os nossos pais, os nossos amigos vão fazer com que estas crianças consigam voltar à normalidade e nós temos visto isso ao longo dos tempos. Se, claro que em termos sociológicos só o tempo dirá e continuam a ser feitos estudos para que depois seja feita essa avaliação. Mas sobretudo relembrarmos que os adolescentes é um grupo importante que nós não nos podemos esquecer, que é aquela fase em que nós comunicamos, que nós queremos sair. Portanto, durante 2 anos a adolescência de crianças acabou por estar um bocadinho ali restringida. É importante nos lembrarmos disso e que isso deve ser levado em conta sempre que vemos uma criança.
Ivo Neves, muito obrigado.
Obrigado eu.
Pela presença no programa A Saúde Tem Voz, recebemos o pediatra do Hospital de Braga, esta conversa dedicada às infecções respiratórias nas crianças, mas que abordou naturalmente também outros temas, ficará entretanto disponível em podcast em rumo.pt.
A Saúde Tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A saúde tem voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Barquinha Gonçalves.